uma das manifestações culturais que integram a programação oficial da data. No fim da tarde, às 5h30, acontece o encontro de filarmônicas no Campo Grande. À noite, as celebrações continuam no mesmo local, com apresentações musicais e o tradicional baile da Independência, encerrando a programação do 2 de julho na capital baiana.
Durante todo o Expresso do Dia, vamos trazer aqui informações relativas a essa grande data para nós, baianos e brasileiros. Após o feriado da Independência, celebrado hoje, algumas cidades do estado terão expediente suspenso também na sexta-feira. Amanhã, viu, Matheus? Sexta-feira, amanhã. Formando um feriado prolongado para parte dos servidores públicos. Em Serrinha, o ponto facultativo foi oficializado por decreto da Prefeitura. Apesar da suspensão, atividades administrativas dos serviços essenciais vão continuar funcionando. Permanecem em operação as unidades de urgência, emergência, limpeza e trânsito, né? Tudo que foi emergencial e essencial. Em Juazeiro, o ponto facultativo também foi decretado para sexta-feira. As horas não trabalhadas devem ser compensadas posteriormente. Na região metropolitana de Salvador, a Prefeitura de Lauro de Freitas também confirmou ponto facultativo nas repartições públicas municipais. O atendimento será retomado normalmente na próxima segunda-feira.
E está sendo uma semana movimentadíssima para a cultura do nosso estado aqui, e, né, culminando aqui com o 2 de julho, com a Independência. Ontem, o Teatro Castro Alves foi reinaugurado após mais de 2 anos fechados para obras de restauração e modernização. A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Jerônimo Rodrigues, da ministra da Cultura, Margareth Menezes, além de artistas e representantes do setor cultural. A reforma recebeu investimentos de cerca de 260 milhões de reais e incluiu a recuperação da sala principal, restauração de áreas históricas, modernização dos sistemas de iluminação, sonorização e mecânica cênica, além da implantação de novos espaços de convivência, melhorias de acessibilidade e reforço da infraestrutura do complexo. Inaugurado em 1958, o Teatro Castro Alves é o principal equipamento cultural da Bahia. O espaço abriga a Orquestra Sinfônica da Bahia, o Balé do Teatro Castro Alves e já recebeu os maiores nomes da música, do teatro e da dança do Brasil. Ele também é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Após a reinauguração, o teatro entra em uma fase de operação assistida, com apresentações e testes da nova estrutura antes da retomada completa da programação artística. A expectativa é de que o espaço volte a receber espetáculos nacionais e internacionais, mantendo seu papel como o principal palco cultural do estado.
Lembrando que essa festa foi ontem à noite, né, com o show do grande Gilberto Gil e Lazo Matumbi, que é outra voz potente da Bahia. Gil, que completou 84 anos na semana passada, e ele disse que o teatro renascia como uma fênix durante o show. E não bastasse TCA e 2 de julho, também tem a ponte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Jerônimo Rodrigues também participaram do ato simbólico que marcou o início da construção da Ponte Salvador e Ilha Itaparica. A cerimônia foi realizada em Veracruz, com a cravação da primeira estaca do empreendimento. Além do ato simbólico, foi assinado um protocolo de intenções para garantir a transferência de recursos federais destinados aos aportes públicos da obra. O investimento previsto é de 11 bilhões de reais, dentro do novo PAC. A ponte terá 12 quilômetros de extensão sobre a Baía de Todos os Santos e será a maior da América Latina sobre lâmina d'água. Acho bonito, sobre lâmina d'água.
Ou seja, sobre o mar.
Sobre o mar, sobre a água. O projeto também prevê novos acessos viários em Salvador e uma via expressa na Ilha de Itaparica e a duplicação de um trecho da BA-001. A obra será executada por meio de uma parceria entre o governo da Bahia, governo federal e a concessionária responsável pelo empreendimento. A previsão é de 5 anos de construção, com expectativa de geração de empregos milhares de empregos durante a execução do projeto.
Só para você que está estranhando, assim, tem muita coisa acontecendo, né? De uma hora para outra apareceu aí um monte de evento, um monte de equipamento, um monte de empresa, o teatro, a ponte,
o hospital.
O hospital, é muita coisa. Mas não é por acaso, minha gente. Não é uma coisa assim, porque nós queremos entregar muito rapidamente à população. E aqui eu estou falando de todo mundo, viu? Estou falando da direita, da esquerda, do centro, de todo mundo. É porque a partir do dia 4 de julho, minha gente, não pode fazer mais nada. Não pode usar a máquina para nada. O governo do estado não pode mais passar comercial na televisão, não pode mais ter mais anúncio na internet, não pode usar redes sociais, todas as redes sociais oficiais dos governos, das prefeituras, dos poderes, né, são meio que suspensas, porque entra no período eleitoral e a máquina, como se fala, né, a máquina pública, que são esses eventos, que são todos os canais de comunicação, os anúncios, os outdoors e tudo mais, tudo isso não pode ser usado para benefício deste ou daquele candidato. Então as pessoas estão correndo, e as pessoas, eu digo todas elas, o governador, o prefeito, a presidente da Assembleia, os vereadores, os deputados, todo mundo está correndo para mostrar serviço antes de entrar nesse período em que eles seriam penalizados. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia informou que o estado registrou uma queda de pouco mais de 20% nas mortes violentas entre janeiro e junho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. O levantamento considera os casos de homicídio doloso, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e lesão corporal seguida de morte. De acordo com o balanço, foram contabilizadas 2.074 ocorrências no primeiro semestre de 2026 contra 2.608 registradas no mesmo período do ano passado, um número bastante aí semelhante, né? Pouco mais de 100 casos a mais entre um e outro. Segundo a secretaria, esse é o menor número desse ano, de 2026, é o menor número de mortes violentas para um primeiro semestre desde o início da série histórica utilizada pelo órgão. Os dados também apontam redução nos índices em Salvador, na região metropolitana e no interior do estado, ou seja, em tudo. A Secretaria da Segurança Pública atribui o resultado à integração entre as forças policiais, ao reforço das ações de inteligência e ao aumento das operações de combate às organizações criminosas. Apesar da redução apresentada no balanço oficial, a violência continua sendo um dos principais desafios da segurança pública da Bahia. Os indicadores do primeiro semestre ainda vão ser consolidados e comparados com os levantamentos nacionais divulgados pelos órgãos especializados em segurança pública aí ao redor do país, só reforçando que esse número de 2.074 ocorrências é um número oficial, né? Um número que reflete o que foi de fato, né, registrado pela polícia, e a gente sabe que é subnotificado. Muita gente não registra boletim de ocorrência e existem coisas que nós não ficamos sabendo. Nós, enquanto sociedade, não ficamos sabendo, porque aí nas comunidades, né, nos bairros mais afastados, nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, existe muita coisa que, especialmente no interior do estado, que nós não ficamos sabendo. Então é um número oficial, não é um número que de fato retrata a realidade.
Dois policiais militares foram baleados durante uma troca de tiros com suspeitos armados na localidade da Baixa da Gia, em Vila Canária, aqui em Salvador. O confronto aconteceu no fim da tarde de ontem, após uma equipe da PM ser enviada para verificar denúncias sobre homens armados na região. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros ao chegar no local. Um policial foi atingido no ombro e o outro sofreu um ferimento na perna. Os dois militares foram socorridos e encaminhados ao HGE e permanecem internados com um quadro de saúde estável e não há previsão de alta médica.
Três jovens foram encontrados mortos dentro de uma casa na cidade de Itabela, no sul da Bahia. O caso foi registrado na terça e é investigado pela polícia. As vítimas foram identificadas como Gabriel Almeida Santos, de 19 anos, Cairo Ítalo Nogueira Figueiredo, também de 19, e Tauana Santos de Carvalho, de 20 anos. Segundo a Polícia Civil, os três apresentavam ferimentos provocados por armas de fogo. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas e equipes realizaram perícia no imóvel para auxiliar nas investigações. A polícia informou que o caso segue sob investigação para identificar a autoria e a motivação das mortes. Os nossos sentimentos, então, às famílias dessas três vítimas jovens, né, 19 e 20 anos, que foram, então, encontrados mortos dentro de uma casa em Itabela. Realmente precisa ser investigado para saber se houve crime, houve uma situação entre os três. Muito estranho, né?
Bahia. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por injúria racial após ofender um funcionário do metrô de Salvador. O caso aconteceu ontem na estação rodoviária. A vítima é um funcionário de 37 anos que teve a idade preservada. Após as ofensas, a PM foi acionada e encaminhou os envolvidos para a delegacia. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, que instaurou um inquérito para apurar o caso. O suspeito permanece preso e está à disposição da Justiça. Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que repudia qualquer forma de racismo, discriminação ou intolerância. A concessionária afirmou ainda que o funcionário recebe acolhimento e assistência da empresa durante a adotação das medidas legais.
E você sabe, hoje é 2 de julho, salve o 2 de julho. Sabe aquele hino que a gente aprendeu a cantar na escola? Então, hoje é dia dele. A independência do Brasil na Bahia foi marcada pela atuação de personagens que se tornaram símbolos da resistência contra as tropas portuguesas. Entre eles está a Maria Quitéria, considerada a primeira mulher a integrar oficialmente o Exército Brasileiro. Disfarçada de homem, ela participou de combates decisivos e foi reconhecida pela coragem demonstrada durante a campanha militar. Ó, Marquinhos Santiago colocou o hinozinho. Vamos ouvir um pouquinho? Sobe o som, Marquinhos.
Nunca mais o despotismo é gerar nossas ações. Continuamos, não combinam brasileiros
corações. Eu cantei ontem e estou cantando hoje de novo. Outro personagem central é Joana Angélica, abadesa do convento da Lapa. Em fevereiro de 1822, ela foi morta ao tentar impedir a invasão do convento por soldados portugueses. Essa, inclusive, é uma das cenas que eu acho mais emblemáticas, assim, da história, né? Que foi reproduzida aí por diversas vezes em livros de história. É aquela imagem que certamente você que está nos ouvindo estudou, em que uma freira está diante da porta de um convento, né, com os braços abertos e à frente, né, de uma tropa armada, e ela foi morta por um baionete, porque ela disse que só passariam por cima do cadáver dela. A marisqueira Maria Filipa de Oliveira, da ilha de Itaparica, liderou grupos de mulheres e homens negros contra as tropas portuguesas. De acordo com registros históricos, ela participou de ações que incendiaram embarcações inimigas e impediram o avanço das forças portuguesas na região. Já João das Brotas comandou embarcações que atuaram no Já perdão, João das Botas. João das Botas comandou embarcações que atuaram no bloqueio naval contra os portugueses na Baía de Todos os Santos. A estratégia ajudou a enfraquecer o abastecimento das tropas inimigas e foi considerada decisiva para a vitória das forças brasileiras. Esses personagens são lembrados até hoje nas celebrações do 2 de julho, data que marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas na Bahia em 1823, episódio que consolidou a independência do Brasil no território nacional. Vamos ouvir um pouquinho mais do livro.
Brasileiros, corações, continuamos na combina. Brasileiros, brasileiros, corações.
Viva o 2 de julho, Carlarão de Júlio.
Viva o 2 de julho. O Explodia também é história. Viva, salve o 2 de julho.
E esse eu falo com gosto, porque eu, como o Carlos Araújo já falou aqui nas edições anteriores, quem me deu esse gosto foi Jorginho Ramos. Jorge Ramos, eterno jornalista, eterno historiador, eterno advogado, intelectual, uma das pessoas mais boníssimas que eu conheci na minha vida e que eu tenho a honra de dizer que é meu padrinho. Não vou dizer que era, não. Ele é meu padrinho registrado em cartório. E com muito orgulho eu falo do 2 de julho, porque me lembra meu padrinho exaltando especialmente o que aconteceu no Recôncavo da Bahia, ali em Cachoeira, em São Félix. Então, salve o 2 de julho e salve Jorge Ramos.
É isso mesmo, me lembro sempre dele, era a data que ele amava, ele nas redações, ele sempre fazia uma programação, uma escala especial. A gente cobria absolutamente tudo, porque ele fazia questão de registrar essa data magna, né, da Bahia e dos brasileiros. Continuando aí, falando um pouco de serviço relacionado ao 2 de julho, os motoristas que circulam hoje por Salvador devem ficar atentos às mudanças no trânsito durante as comemorações do 2 de julho. A Superintendência de Trânsito preparou uma operação especial com bloqueios, alterações na circulação de veículos em diversos pontos da cidade. As interdições, claro, começaram nas primeiras horas da manhã, principalmente na região da Lapinha, de onde sai o principal cortejo do 2 de julho. Ao longo do dia, os bloqueios acompanham o percurso dos carros do Caboclo e da Cabocla até o Campo Grande, afetando as vias do Centro Histórico e bairros vizinhos. O acesso de moradores às áreas bloqueadas será permitido, mas mediante a comprovação da residência, quando as condições de segurança permitirem.
Tradicional Volta da Cabocla, que encerra a celebração da independência da Bahia, vai ter o dia antecipado neste ano. A mudança foi definida para evitar conflito com a partida da seleção brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo, marcada para a tarde deste domingo. Com a alteração, o cortejo vai sair no sábado do Campo Grande em direção ao Largo da Lapinha, fazendo sentido contrário ao que ele está fazendo hoje, mantendo o percurso tradicional, mas com um novo horário para permitir que participantes e público acompanhem, né, o jogo do Brasil. A volta da Cabocla marca o encerramento oficial das celebrações do 2 de julho. Durante o percurso, os carros do Caboclo e da Cabocla percorrem as ruas do centro de São Paulo, acompanhados por autoridades, grupos culturais, filarmônicas e centenas de pessoas. O trajeto e a programação da cerimônia permanecem os mesmos e a expectativa manter a tradicional festa sem coincidir.
Da cabocla, dos caboclos, é para quem tem fôlego, é para quem tem preparo físico, que a volta é correndo, viu?
É porque você fala de experiência própria, eu nunca participei. Na volta eu nunca participei.
Eu já participei, inclusive,
indo, voltando, durante... né? Você só não segurou a cabocla.
Eu,
né?
não levei a cabocla da cabocla. Mas já chorei.
Mas chorou no pé
do caboclo. Já fui da Lapinha até ali o centro da cidade, no Campo Grande, voltei e a
Você
volta...
imagina o quanto o Carlos Araújo já não fez tudo o que aconteceu, né? Indo, voltando, durante.
Mas a volta.
Com ACM, sem ACM.
É com fôlego.
Porque, porque é mais rápido?
É mais rápido. Não sei porque o ritmo... Porque agora...
É porque já aconteceu mesmo, só tá voltando.
No dia é uma coisa mais solene, mais devagar, as pessoas chegam até o caboclo, a cabocla...
Fazem uma reverência.
É,
mas depois volta, na volta, porque ele já tá voltando mesmo.
A volta é rápido, assim, é ligeiro.
Olha, são 8h30 na Bahia, 8h30, esse Expresso do Dia especial do 2 de julho, Independência da nossa Bahia. Faz um breve intervalo, nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectado em você.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Hora certa, são 8h33, 8h33 na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore e junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. E antes dos nossos destaques, Marquinhos Santiago, eu quero ouvir mais um pouquinho do hino do 2 de julho.
Nasce o sol, 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia, até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerar nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações.
Eita, você ouviu essa música muito, né? Você que tava na escola, ali chegando pra jurar a bandeira.
Ainda
você...
tem isso?
Eu acho que não. Tem. Eu acho que é obrigatório. Pelo menos na minha escola era obrigatório e a minha escola era particular. A gente tinha com sono, pelo menos uma vez a cada semana com sono. Todos
vamos enfileirados, essa informação.
Enfileirados para jurar a bandeira, cantar o hino do Brasil, da Bahia e da escola. E pelo menos era assim na minha, na sua não era não?
Na minha época era, né?
Aí, ó.
Mas eu quero saber hoje, Marquinhos, se esses meninos hoje, esses moleques aí de 12, 15 anos, 10 anos fazem isso hoje.
Eu me lembro que eu já era jornalista nessa época, né?
Porque
eu
esqueça, Carlinha.
É o quê? Fala aí, Marquinhos, que eu não ouvi.
Hoje, não, com certeza, não tem mais, não.
Não tem, não, né?
Não tem, né? Devia ter, porque... Mas
é por isso que os meninos não conhecem o hino da Bahia aí.
É, porque, exato, acho que essa música é do 2 de julho, não é o hino da Bahia, não. É, e eu, nessa época, viu, Marquinhos, eu já pesquisava e gostava, eu me lembro que eu chegava, eu tinha destaques desse 2 de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
A Bahia celebra os 203 anos da independência com desfile e homenagens e uma programação especial em Salvador. Hoje, a capital baiana é a capital simbólica do Brasil, reconhecendo a importância das lutas no estado na consolidação da independência do país. O Teatro Castro Alves reabre as portas e retoma as atividades com o principal palco cultural do estado. Três jovens são encontrados mortos dentro de uma casa em Itabela. Bahia registra queda de pouco mais de 20% nas mortes violentas no primeiro semestre, segundo o balanço da Secretaria da Segurança Pública. Homem é preso em flagrante por injúria racial após ofender um funcionário do metrô aqui em Salvador. Câmara dos Deputados aprova urgência para o projeto que equipara a misoginia ao crime de racismo e sobe para 2.295 o número oficial de mortos após o terremoto que atingiu a Venezuela. São 8h37, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje, Raimundo Rui fala sobre as surpresas, né, da Copa do Mundo. Equipe sem grandes feitos no Campeonato Mundial enfrenta com bravura, com coragem, tradicionais seleções. Nós tivemos também o nosso aí com o Japão, um sufoco que a gente passou com o Japão, enfrentando aí os brasileiros. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, bom dia, bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Bom dia para todos. 2 de julho, hein? Foi aí que começou de fato a independência do Brasil aqui na Bahia. Salve, salve, 2 de julho, né? E vamos lá, salve os índios, salve as mulheres que lutaram bravamente, os negros, salve o povo brasileiro. Bom, agora vamos falar de futebol. O Brasil continua treinando em busca de um substituto para Lucas Paquetá. É claro que tem muitas opções. Ele não é aquele jogador que vai fazer muita falta. Até porque o Brasil tem Danilo, tem Ederson, o Brasil tem o Matheus Cunha, o Brasil tem outras opções que pode ali colocar sem fazer muita falta, no caso o Lucas, né? Embora que seja um jogador que estava se adaptando àquele sistema ali de meio de campo do time brasileiro. Lógico que vai enfrentar uma equipe que tem o Odegaard, tem o Haaland, uma equipe perigosa, mas o Brasil é superior e o Brasil, bom, o favorito é o Brasil. Se vai ganhar é outra história, mas o favorito é o Brasil. E depois dos fiascos de algumas seleções, por exemplo, a Inglaterra ontem ganhou de Congo, mas quase ia passar por uma vergonha desastrosa, porque uma das maiores e mais ricas seleções do planeta quase é eliminada por um país da África, né? Um país pobre, um país em que os jogadores e o povo luta para sobreviver. Mas a Inglaterra tem o Harry Kane, ele fez 2 gols, e terminou ajudando a sua equipe. Agora, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos capítulos da Copa do Mundo, ou melhor, do maior torneio de seleções do planeta. O Bahia joga na sexta-feira, aliás, é sábado, né? Desculpa. O Bahia joga no sábado, a partir das 11 horas, na Arena Fonte Nova, enfrentando o Montevideo City Torque. É um time do Uruguai, é um time que pertence ao grupo do Bahia, o Grupo City, e é um jogo que tem caráter de amistoso internacional. O Bahia
É claro que deve fazer ali alguns ajustes na sua equipe e vai aproveitar esse amistoso para fazer isso. Então, jogão, o torcedor do Bahia está ávido para ver de novo a sua equipe no próximo sábado, a partir das 11 horas. A transmissão é da equipe Excelsior de Olho na Bola, que tem o comando de Volta Queiroz. Então, amigos, não perca, hein? Se liga na Excelsior a partir das 10 horas da manhã deste sábado. É 10 da manhã, tá bom? Forte abraço para você, Almir, sua equipe, e vamos que vamos, rumo ao Hexa com a nossa seleção brasileira. Raimundo Rui, do Departamento de Esportes da Rádio Excelsior, da Bahia.
A hora certa são 8 horas e 40 minutos, 8 horas e 40 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz, logo mais às 6 da tarde, na Rádio Excelsior da Bahia, 106.7, num programa todo dedicado às análises e às expectativas da Copa do Mundo de Futebol. Agora, antes da gente seguir, uma última notícia aqui do Giro da Bahia. Motoristas que circulam por Salvador devem ficar atentos às mudanças no trânsito por causa das obras de macrodrenagem ligadas à implantação do veículo leve sobre trilhos, o famoso VLT. As alterações começam hoje e atingem ali os trechos da Avenida Jequitaia e da Avenida da França, na região da Cidade Baixa. Então, atenção você que passa por ali, Avenida Jequitaia, Avenida da França, vai ter aí alterações no trânsito por conta da implantação do VLT. E agora, antes de seguirmos para o Brasil, nós vamos falar com Ari Moura, que fala direto de que é a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo, e traz mais informações do interior do estado. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, todos que estão nos acompanhando aqui pela Cardeal FM 106.1, ou no programa Expresso do Dia. Estamos chegando, sim, aqui direto de Jequié, aqui na região sudeste da Bahia, nessa manhã de 2 de julho de 2026, a Bahia celebrando aí a sua independência, festejos que está mais concentrado aí em Salvador. Salvador que amanheceu também com tempo bom, hoje que amanhece com céu claro, tempo bom. A temperatura pela madrugada 18 graus, agora já chega a 23 graus. E nós estamos aqui com o feriado estadual. Comércio, indústria, repartições públicas, bancos fechados. Só os serviços essenciais, como farmácias, postos de combustíveis, estão funcionando. Essa notícia aí da queda do preço aí, 6,5% aí, do gás de cozinha, aqui em Jequié ainda não houve nenhuma alteração, pelo menos agora pela manhã, às 7h30, deu um giro aí, em contatos aí com algumas revendas de gás aqui. A maioria dos postos aqui de revenda estão em torno de R$ 120,00 o botijão de 13 quilos. Mas aqui tem uma revenda que está em torno de R$ 100,00. E bem aqui no centro da cidade de Jequié. É o preço do gás de cozinha, botijão de 13 quilos. Então a gente traz aí essa informação. Eu sei que aí em Salvador também há preços diferenciados aí nos bairros. E a gente chegando nessa manhã, Carla, fechando aqui a região, dois municípios realizam ainda as festas de São Pedro. Hoje começa no município de Itagi, fica aqui próximo a Jequié, e mais próximo ainda de Itaúna, começa amanhã e vai até domingo. Inclusive estão preparando aí um esquema especial com telões para o Jogo do Brasil domingo. Então a gente está aí acompanhando essas festividades, recomendando às pessoas que vão se dirigir aí para esses dois municípios. Eu soube, inclusive, está vindo pessoas aí de Salvador, hein? Porque aí sexta-feira já tem aí ponto facultativo, você vai confirmar aí para a gente. Aqui, a Prefeitura Municipal não decretou ponto facultativo para o dia de amanhã, que vai funcionar normalmente, o comércio também amanhã funciona normalmente aqui no município de Jequié. As informações que estamos trazendo, parabenizando vocês também aí pela reabertura do Teatro Castro Alves. Lembrando que um Jiquê é esse também, quando passou aí pelo governo do estado, Lomanto Júnior, fez uma reforma significativa aí no teatro, que estava até fechado pelo governo anterior, Juraci Magalhães, mas Lomanto Júnior fez uma reforma muito significativa aí no Teatro Castro Alves. É bom a gente lembrar que é o Lomanto Júnior aqui de Jequié. Um abraço para vocês, segue aí o Expresso do Dia.
A hora certa são 8 horas e 45 minutos, 8 horas e 45. Muito obrigado, Ari Moura, que fala direto de Jequié, no sudeste da Bahia. Olha, Yari, você perguntou e a gente responde. Amanhã, não é ponto facultativo, viu? Para tristeza de muita gente, não é ponto facultativo nem municipal, nem estadual, pelo menos aqui em Salvador, dia 3 de julho, é um dia comum de trabalho, viu, minha gente? É dia de branco, sexta-feira, mas já tá legal, né? Um feriado aí nesse dia 2 de julho. Bem, Marquinhos Santiago, são 8h45, vamos ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai participar do desfile cívico do 2 de julho aqui em Salvador e após cumprir uma agenda oficial na capital baiana, o presidente embarca para a Argentina, onde participa da cúpula do Mercosul. Segundo Lula, a ausência no cortejo acontece por causa do compromisso internacional já previsto na agenda presidencial. Ele afirmou que gostaria de participar da celebração, mas vai precisar deixar a Bahia antes do início desta programação oficial, que ocorre daqui a pouco. Na verdade, já está ocorrendo, né? Começou às 7, né?
Começou às 6 com a alvorada e daqui a pouco segue aí o cortejo.
O cortejo,
né?
E as pessoas estavam esperando, claro, como Lula participou ontem da reinauguração do Teatro Castro Alves, estavam na expectativa de que o presidente participaria desse cortejo do 2 de julho junto às demais autoridades, ao governador, ao prefeito, a presidente da Câmara, presidente do Tribunal de Justiça, enfim. Mas o presidente vai ter que seguir, então, para a Argentina, onde ele participa da cúpula do Mercosul.
Essa explicação veio depois de uma notícia de que, na verdade, ele foi orientado pelos médicos a não participar, a não fazer esse esforço. Vocês estão notando que Lula só tem aparecido de chapéu, né? Em todos os compromissos oficiais, ele estava com um curativo e a imprensa ficava especulando o tempo inteiro.
Ele tem um melasma, se não me engano. Ele tem feito cirurgias, já fez mais de uma, para tirar um melasma aqui no couro cabeludo. E geralmente, quando ele faz essas cirurgias, ele coloca aquele chapéu Panamá.
A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei que vai equiparar a misoginia ao crime de racismo. A decisão permite que a proposta seja votada sem passar pelas comissões temáticas da Casa. O texto prevê punições rigorosas para crimes motivados por discriminação, hostilidade ou violência contra mulheres em razão do gênero. Pela proposta, esses casos poderão receber um tratamento semelhante ao previsto na Lei do Racismo. A aprovação de urgência não significa que o projeto foi aprovado em definitivo. A matéria ainda precisa ser analisada e votada pelos deputados antes de seguir para o Senado. Se for aprovada também pelos senadores, a proposta será encaminhada para a sanção do presidente da República. Vai ser um marco importante aí, né? Já que a violência contra mulheres tem uma escalada assombrosa, assustadora no Brasil.
A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a adoção de novas medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro após a apreensão de uma arma em um endereço ligado a ele. No parecer enviado ao STF, o órgão afirmou que o episódio, por si só, não configura falta grave capaz de justificar mudanças no regime de prisão domiciliar. Segundo a PGR, a arma estava regular e não há elementos que indiquem descumprimento das condições impostas pela Justiça. Agora vai caber ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, analisar o parecer da Procuradoria e decidir se acolhe ou não a manifestação do Ministério Público.
Música. Federal acompanha com preocupação a possibilidade de sanções dos Estados Unidos contra cidadãos brasileiros e avalia os possíveis impactos da medida sobre o sistema financeiro nacional. A avaliação é de que eventuais restrições podem atingir operações bancárias e dificultar transações internacionais. Segundo o governo, o receio é que instituições financeiras adotem medidas preventivas para evitar riscos de descumprimento das regras impostas pelos Estados Unidos, o que poderia afetar contas, transferências e outras operações envolvendo pessoas eventualmente sancionadas. Até o momento, não há o anúncio de sanções em vigor contra cidadãos brasileiros no contexto citado.
São 8h50 na Bahia. Vamos ao que é destaque pelo mundo, Marquinhos.
Giro Internacional.
Infelizmente, como já era esperado, o número de mortos após os terremotos que atingiram a Venezuela voltou a subir. Segundo o balanço mais recente divulgado pelas autoridades, já são oficialmente 2.295 vítimas fatais, enquanto as equipes de resgate continuam as buscas por desaparecidos. Mais de 11 mil pessoas ficaram feridas e milhares de moradores seguem desalojados. As regiões mais afetadas registram destruição de prédios, interrupção de serviços essenciais e dificuldades no atendimento às vítimas. As operações de resgate continuam em áreas onde ainda há pessoas sob os escombros. De acordo com o governo venezuelano, mais de 6 mil pessoas já foram retiradas com vida desde o desastre e mais cerca de 150, pelo menos, seguem desaparecidas.
Uma mulher morreu após ser atacada por um jacaré enquanto tomava banho em um rio nos Estados Unidos. O caso aconteceu no estado da Flórida, em uma área conhecida pela presença desses animais. Segundo as autoridades locais, a vítima entrou na água quando foi surpreendida pelo jacaré. Equipes de resgate foram acionadas, mas a mulher, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Após o ataque, agentes ambientais iniciaram uma operação para localizar e capturar o animal. As circunstâncias do incidente continuam sendo investigadas. Casos desse tipo são considerados raros, mas os órgãos ambientais da Flórida orientam a população a evitar entrar em rios, lagos e áreas de água doce onde há registro da presença de jacarés, principalmente ao amanhecer e no final da tarde.
O acarajé.
Mas o jacaré
na
não.
Flórida, eu acho que é até possível na Flórida por causa de Miami.
Porque tem muito brasileiro.
Acarajé. Bem, acontece, você vê, com as mais experientes pessoas, hein, Carol?
Já aconteceu muito em televisão também.
Brasil e França assinaram um acordo que acaba com a exigência de visto para brasileiros que viajam à Guiana Francesa. A medida foi formalizada nesta terça-feira e ainda depende dos trâmites de ratificação pelos dois países antes de entrar em vigor. O acordo beneficia moradores da região de fronteira e também turistas brasileiros que pretendam visitar o território ultramarino francês, localizado ao norte do Amapá. Até então, era necessário obter um visto específico, né, para entrar na Guiana Francesa, mesmo sendo um território vizinho ao Brasil. A expectativa é que a medida fortaleça a integração entre os dois países e facilite o turismo, o comércio e a circulação de pessoas na região da fronteira.
A brasileira Rafaela Pimenta é uma das principais responsáveis pela gestão da carreira do atacante norueguês, que vamos enfrentar no domingo, Erling Haaland, apontado como o quarto jogador mais bem pago da Copa do Mundo.
Tem que ser, né? Para manter a coleção de bolsas de luxo dele.
Aquela cabeleira e as coleções.
Não, e as coleções, os relógios, as bolsas, as viagens, os livros raros. Tem que ser o mais bem pago mesmo. Quarto mais bem pago. Eu queria estar no décimo mais bem pago, imagina.
Advogada e empresária, ela comanda uma dos maiores agências de futebol do mundo desde a morte do agente italiano Mino Raiola em 2022. Natural de São Paulo, Rafaela construiu carreira no direito antes de ingressar no mercado esportivo. Ao longo dos últimos anos, participou de algumas das maiores negociações do futebol internacional e hoje representa atletas de destaque. Reconhecida como uma das mulheres mais influentes do futebol mundial, a brasileira também ganhou projeção por defender maior participação feminina no esporte e denunciar episódios de discriminação enfrentados durante negociações com dirigentes e clubes. Imagino que ela não passa. Além do prestígio no mercado, Rafaela Pimenta foi incluída neste ano na lista global da revista Forbes, que destaca mulheres acima de 50 anos com trajetória de destaque em suas áreas de atuação, consolidando sua posição entre os principais nomes da indústria do futebol. Que bacana!
E a gente volta a falar, salve o 2 de julho. A Bahia segue em festa desde 2 de julho, data que marca os 203 anos da independência do Brasil na Bahia. Neste momento, o tradicional cortejo já percorre as ruas entre o Largo da Lapinha e o Campo Grande, levando os carros do caboclo e da cabocla, símbolos da participação do povo baiano na luta que expulsou definitivamente as tropas portuguesas do estado em 1823. Mais do que personagens históricos, o caboclo e a cabocla representam a força, a coragem e a independência do povo baiano. A celebração lembra que, embora a independência do Brasil tenha sido proclamada em 7 de setembro de 1822, foi somente em 2 de julho de 1823 que a resistência baiana consolidou a separação definitiva de Portugal ali na região do Recôncavo. Por esse significado histórico, Salvador também é considerada simbolicamente a capital do Brasil nessa data. Ao longo do dia, a programação inclui diversas homenagens cívicas, apresentações de filarmônicas, manifestações culturais e, à noite, o tradicional baile da independência no Campo Grande. Vamos ouvir, Marquinhos Santiago, mais uma vez um trechinho do hino 2 de julho, cantado por Tatal.
Nasce o sol, 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia, até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo é gerar nossas ações. Continuamos, não combinam, brasileiros, brasileiros, corações. Nunca mais,
Marquinhos, deixa eu... deixa o Tatal cantando aí no fundo, no BG, que a gente vai trazer uma curiosidade. Enquanto centenas de pessoas chegam à Lapinha para acompanhar o início do cortejo do 2 de julho, uma tradição atravessa gerações na família de Odete Trindade. Aos 83 anos, ela participa das celebrações desde criança e calcula que já acompanha a festa há cerca de 8 décadas. Nesta quinta-feira, mais uma vez, ela faz questão de estar presente para reviver uma história que começou ainda ao lado da mãe. Para ela, voltar às ruas do 2 de julho é mais do que manter o costume. Faz parte da cultura, ela diz. A frase resume o sentimento de milhares de baianos que, ano após ano, lotam o Largo da Lapinha e o percurso do cortejo para celebrar a data que marcou a consolidação da independência do Brasil na Bahia. E é uma data que nos enche muito, né, de orgulho da Bahia de ser essa potência tão grande que conseguiu, de fato, expulsar os portugueses e mandar eles de volta lá para Portugal. Engraçado que também a Bahia, obviamente, foi por onde os portugueses chegaram e foi por onde eles foram expulsos.
Também foram embora. E lembrando, né, que todos esses personagens anônimos hoje nas ruas de Salvador relembram feitos de figuras que nós falamos aqui antes: Joana Angélica, a abadesa do convento da Lapa, que foi morta em 1822 ao tentar impedir a invasão do convento por soldados. A marisqueira Maria Felipe, que na ilha de Taparica também liderou um grupo de homens e mulheres negros contra as tropas portuguesas. João das Botas, que comandou embarcações que atuaram no bloqueio naval contra os portugueses na Baía de Todos os Santos. Todas essas figuras, né? Maria Quitéria, considerada a primeira mulher a integrar oficialmente o Exército Brasileiro. Todos esses heróis e heroínas aí de nossa independência, nossa gratidão, nosso respeito. E a gente continua solenemente celebrando essa independência, que seja para todos e todos esse sol, né? Seja para realmente todos, como diz o hino.
O sol que brilha mais que o primeiro, e até o sol hoje, até o sol é brasileiro, segundo a música. E nós celebramos também os historiadores, os professores, os intelectuais, a todos que se dedicam a manter essa tradição, essa celebração viva nos nossos corações. E o Expresso do Dia de hoje termina com essa homenagem ao 2 de julho, a data magna do nosso estado. E você que é baiano como nós, sinta orgulho, porque nós expulsamos os portugueses e fizemos o Brasil independente. Então, o Expresso do Dia de hoje, Carla, termina com Tatal entoando o hino ao 2 de julho.
Bom feriado para vocês, a gente volta amanhã e dedico esse programa ao meu compadre, ao jornalista, historiador Jorge Ramos. Tchau, tchau.
Salve 2 de julho, salve Jorge Ramos, o Expresso do Dia volta amanhã. Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, muito obrigado, bom feriado, até amanhã.
Brasileiros, brasileiros, corações, salve o rei das Campinas, de Cabrito e Pirajá. Nossa pátria, hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros, brasileiros, corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros, brasileiros, corações.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Cantar Ibope Mídia, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
O convite está feito para você participar com a gente, interagir uma vez por mês. Estamos de olho na infância com a nossa convidada Adriana Carita, ela que é psicóloga, infanto-juvenil, educadora parental e escritora. E também criadora do método Mãe Girafa. Sempre está aqui para falar sobre como olhar para a criança e desenvolver crianças, pessoas, né, emocionalmente estáveis, saudáveis. Seja bem-vinda, Adriana.
Bom dia, Paty. Uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, e para falar de um tema
que faz tanto sentido, que é hoje o que eu mais foco, em ajudar mães a criarem filhos emocionalmente saudáveis. E assim, o que acontece hoje, Paty? É uma angústia das mães. São muitas perguntas que passam, se passam, né, na cabeça. Será que eu estou educando bem meu filho? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que meu filho está bem emocionalmente? E é culpa, Paty, também. E às vezes assim, pô, será, meu Deus, que tá tudo certo? Onde será que eu estou errando? Então isso fica ali rondando a cabeça das mães, minando a energia, assim, com tantas angústias, com tantos medos, com tantas perguntas e muitas vezes sem resposta. Será que isso que meu filho está passando é uma fase? Será que eu estou ignorando alguma coisa importante? Será que eu estou me perdendo?